Muito boa tarde a todos e a todas. Vamos então dar início à reunião. Aos nossos deputados à distância, portanto, iniciávamos já com a apresentação do parecer relativo ao Orçamento de Estado para 2026 na nossa área. Dava desde já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Bem, este parecer, na realidade, é muito sintético. Tem uma particularidade, quando vamos ao relatório do Orçamento de Estado não encontramos nada. Temos que ir à procura de informação no Orçamento do Tribunal Constitucional. Na realidade, incide essencialmente sobre a parte orçamental da entidade de Transparência, que está incluído no Orçamento do Tribunal Constitucional, como é do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados. Apenas dar nota que, no que diz respeito a 2026, está uma verba orçamentada de cerca de 1 milhão e 250 mil euros, um pouco menos, o que difere em relação ao orçamento de 2025 em cerca de menos de 250 mil euros no orçamento total da entidade da Transparência. Ora bem, isto é algo que depois tem que ser mais esmiuçado, porque os valores globais orçamentais significam muito pouco quando não vemos a execução daquilo que é feito ao longo do ano, o que significa que, eventualmente, até pode significar que 1 milhão e 250 mil euros seja suficiente em detrimento de 1 milhão e meio. Não sabemos, sabemos nós, e aqui isto é algo que sabemos todos, que é das necessidades da entidade da Transparência no que diz respeito aos recursos humanos, da necessidade de ter mais recursos humanos, mas aí também temos que ver a evolução dos mapas de pessoal, se estão previstos ou não novas entradas, etc. Ou se os quadros estão totalmente já preenchidos, ou se ainda não estão, se é preciso abrir. Bem, isso depois são questões que poderemos ir ao longo do tempo. Eu sei que nós tivemos agendado uma reunião, uma visita à entidade da Transparência, entretanto também não a efetuámos, e aí também poderemos ver com mais finura essas matérias. Em todo o caso, apenas dar nota do que diz respeito a matérias orçamentais específicas da área desta Comissão. Temos a questão do orçamento da entidade da Transparência, que está refletido no parecer. Obviamente, depois temos, no âmbito do relatório do Orçamento de Estado e de outras áreas de governação, como é o caso da Justiça, onde estão previstos cerca de 25 milhões para o combate à corrupção, transparência e branqueamento de capitais, com uma série de ações e programas e objetivos que depois podem ou não cruzar com aquilo que são matérias do foro desta Comissão e da Entidade da Transparência. Portanto, não me irei alongar mais. O parecer acho que é suficientemente sintético e claro para as senhoras e senhores deputados poderem apreciar. Obrigado.
Muito obrigado. Dá-me a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos agora. Naturalmente é para agradecer o parecer do Sr. Deputado, que no essencial disse aquilo que está descrito no próprio relatório. Por conseguinte, nada mais a adiantar, vamos votar favoravelmente.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. José Barreiras Soares. Cumprimentar todos os colegas deputados e também para agradecer ao Sr. Deputado pela leitura do parecer. Muito obrigado.
Pronto. Muito bem. Nesse caso, se o Sr. Deputado quer agradecer os agradecimentos, se não for caso disso, passávamos de imediato à votação. Portanto, coloca à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade dos presentes e será remetido à Comissão de Orçamento e Finanças para os devidos efeitos. Depois, temos mais dois pontos nos outros assuntos, ou melhor, temos outros assuntos nos quais temos duas matérias. Uma primeira relativa ao relatório GRECO, que tínhamos prorrogado o prazo até dia 17 de outubro para eventual submissão de observações adicionais. Não foram remetidas e não foram recebidas, portanto, damos por concluído este tema e comunicaremos ao Governo, portanto, que pode transmitir, ou que nada temos a acrescentar àquilo que transmitiria ao GRECO. De facto, é tudo bastante simples, não tem muito o que se acrescentar. E dava-vos uma informação relativamente à data previsível da próxima reunião, que seria 27 de outubro, às 13h30, sem, no entanto, deixar de sublinhar que poderemos ter que ter uma reunião amanhã, imediatamente antes do plenário para proceder a uma substituição. E, portanto, à data que corre, não tínhamos ainda a certeza de haver trabalhos parlamentares, ou se não pode haver alterações aos trabalhos parlamentares em função do luto nacional e de eventual... É matéria que já foi colocada à consideração dos grupos parlamentares, portanto, não sabemos se haverá plenário ou não hoje e amanhã. Em qualquer caso, havendo plenário amanhã, que é a data limite... Não, amanhã também não há problema, porque a substituição é... Não, amanhã há plenário, mas não é isso, mas este pedido de substituição é a partir de 24, que é sexta. Portanto, sexta-feira já não há plenários. Portanto, no limite, poderá não ter que ser amanhã. Em função de quando a informação chegar, fica só esta observação, poderá ter que haver uma reunião relâmpago só para efeitos de aprovação de um parecer. Antes do plenário de segunda-feira, é que essa é esta das 3h30. Ah, o plenário não é... Pensava que o plenário fosse de manhã. Ah, não, então nesse caso... Então, peço desculpa. Então, nesse caso, a não ser que haja essa necessidade... Provavelmente ainda vai a tempo na reunião de... Irá a tempo ainda na reunião de segunda-feira. Portanto, isto será articulado também com o Sr. Presidente efetivo e não o suplente, mas também logo que chegar a informação faremos essa avaliação. Porque se houver um plenário, entretanto, é que tem que se garantir que a substituição ocorre antes do plenário, mas como o pedido é a partir de 24 e o primeiro plenário é só o de segunda-feira, poderá não haver necessidade de antecipar a reunião da Comissão. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota do seguinte, é nos outros assuntos. Como é sabido, na última reunião em que iniciámos aqui a audição no âmbito do processo de inquérito do deputado Filipe Melo, ficou assente, e foi o PSD, o grupo parlamentar do PSD, que o requereu, a audição da senhora deputada Isabel Moreira, com aqueles condicionalismos que, de resto, o senhor presidente aqui transmitiu, que é a ausência do senhor deputado. Não há resposta, tanto quanto eu sei ainda, a esse pedido, com isto querendo significar... Com isto querendo significar que o grupo parlamentar do PSD retira o pedido de audição da senhora deputada Isabel Moreira.
Eu ia só informar que foi dado um prazo à senhora deputada para ou estar presencialmente a 27 ou então para se pronunciar até essa data enviando o que entendesse. Portanto,
mas,
mesmo não querendo aguardar para o 27, 27 é já segunda-feira, portanto, eu, enfim... Agora, informalmente, penso que a senhora deputada fará chegar uma comunicação à Comissão para efeitos de não incumprir essa solicitação. Portanto, se chegar, será aproveitada, mas fica essa nota. Em qualquer caso, portanto, a razão pela qual não está hoje aqui na ordem do dia é porque, como o prazo termina na segunda-feira, estava só à espera dessa informação. Muito bem, muito obrigado. Não sei se há mais algum assunto para os outros assuntos. Não havendo mais nenhum assunto para os outros assuntos, vamos aguardar para saber se há plenário às 3, às 2, aliás, às 2, se houver, havendo...